Olá, olá, muito bom dia. Hoje é 8 de março de 2024, Dia das Mulheres, dia de luta das mulheres. Desejo aqui sempre muita força para todas nós. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora de Opera Mundi e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu mais uma vez na quarta-feira o julgamento que vai decidir sobre a descriminalização do porte de maconha e estabelecer balizas para diferenciar o tráfico do uso pessoal. O debate sobre a descriminalização no Brasil não é de agora e tende a provocar conflito na sociedade. Como o Brasil lida com esse tema? O que fazer? E mais, descriminalizar a maconha é uma questão de saúde pública? Para falarmos do assunto, nosso convidado é Dário de Moura, ativista pela descriminalização da maconha. Atualmente trabalha como assessor parlamentar dos mandatos do PSOL na Câmara Municipal de Belo Horizonte e atua com as políticas de redução de danos e cuidados. Além disso, Dário trabalha como influencer e produtor de conteúdo para as redes sociais, onde aborda a relação das drogas com a política, debatendo aí o proibicionismo, racismo e outras violências. Formada em filosofia e engenharia elétrica, já trabalhou na BBC em Londres, no Centro de Lançamento de Alcântara e também na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiquem aí, porque após a nossa vinheta, começamos a nossa conversa com o Dário. Bom dia, Dário, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui no 20 Minutos, uma honra poder te ouvir.
Bom dia, Fernanda. Um prazer enorme estar aqui com vocês da Opera Mundi. E um dia tão especial. Muita força, Fernanda, porque a luta das mulheres é uma coisa muito importante na trajetória de construção das mulheres ocuparem os lugares de poder, ocuparem uma remuneração digna, justa. E isso é tudo que a gente pode dedicar nesse dia de incrementar essas lutas, essas forças.
Obrigada, Dário. É isso, sempre luta e resistência. E falando sobre esse assunto de luta e resistência, Dário, a Suprema Corte debate a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. E eu queria começar te perguntando, para a gente entrar nesse debate, a que pé o Brasil está nessa discussão?
Olha, o Brasil é um atraso secular na discussão sobre a descriminalização da maconha e de outras drogas, porque é o primeiro país que criou uma lei proibitiva da maconha, uma coisa inserida dentro de uma estrutura de racismo estrutural, né? A proibição da maconha, ela entra como uma desculpa de perseguir outras formas de conhecimento que não o saber médico, que é tão importante para a gente, a medicina baseada em evidências, mas que no Brasil se transformou ao longo, sobretudo dos últimos 100 anos, numa força de perseguição. E aí o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo, onde os países vizinhos, aqui o Uruguai, a Argentina, a Colômbia, já desenvolvem indústria ligada tanto ao quanto ao uso industrial. Estados
Opa, eu acho
Unidos.
que... Perfeito. Mário, desculpa, acho que teve uma pequena queda na sua estabilidade, cortou essa última parte, quando você falava do Brasil estar atrás aí de outros países. Você pudesse repetir para a gente?
Estamos atrás aí da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do México. E, obviamente, os Estados Unidos e o Canadá representam já um uso e uma indústria que gira dezenas de bilhões de dólares já anualmente numa economia que envolve tanto a preocupação, a substituição de outros medicamentos, como também o uso industrial do cânhamo, que é uma das variedades da maconha, e outros países. A Alemanha acaba de fazer uma lei antiproibicionista, e o Brasil, então, Então, se engendra num discurso moral que onera substancialmente o sistema carcerário no Brasil, ou seja, é um atraso de muitas décadas que impede investimentos e desenvolvimentos nesse.
Perfeito. Dário, quando você fala Você está ouvindo, Dário? Não sei se o Dário caiu para a gente. Estou tentando confirmar com ele se ele nos ouve.
Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo.
Perfeito. Dário, quando você fala que o Brasil, esse atraso, você colocaria quais fatores para esse atraso, né? A gente coloca muito essa questão da sociedade, uma sociedade conservadora ou não. Você olha para o judiciário, o executivo também, olhando outros governos também, não tentaram entrar nesse debate. Como que você caracteriza esses atrasos no Brasil para a gente não ter essa discussão?
Olha, o principal atraso ele está numa estrutura que o Brasil herda no século XX, não só, sobretudo dos Estados Unidos, de fazer a perseguição de minorias ou de populações que estão no país. Os Estados Unidos, desde a década de 30 do século passado, estabeleceu uma perseguição aos latinos, indianos, chineses, e a cada um, ele, para poder velar essa perseguição, ele estabeleceu a perseguição a um tipo de droga, né? Ao ópio, à cocaína, à maconha, e isso, no fundo, engendrou também o desenvolvimento da indústria do petróleo nos Estados Unidos, a substituição do cânhamo, que era utilizado qualquer corda marítima até a década de 30, era feita de cânhamo e passou a ser feita de nylon. A indústria do nylon substituiu isso, proibindo os países que faziam produção de cânhamo de produzir isso. Cânhamo que é utilizado em tecelagem, em vários outros tipos de coisa. Então, mas fora isso, o Brasil do século XIX engendrou o que a gente chama da perseguição dos conhecimentos de cuidado das populações pobres, de utilizar os raizeiros, benzedeiras, as populações tradicionais, os indígenas, os povos originários, né, que faziam uso de não só de maconha, mas como de diversas outras ervas, e de terem esse conhecimento perseguido. Mesmo com essa perseguição, a gente vê uma transmissão ao longo dos tempos, porque as situações das populações levado ao extremo da pobreza exige que elas utilizem diversas formas de tratamento e de cuidados, como diria o Milton Santos, né? Uma rede de solidariedade no qual as pessoas trocam conhecimentos e esses conhecimentos estão na sociedade, precisam de ser reconhecidos. E o Brasil, essas instituições, o governo, o judiciário, o parlamento, se esquiva dessa discussão porque não são essas as pessoas que estão no poder, né? O poder, uma vez que ele está concentrado em quem quer explorar o país de uma maneira predatória, né? Ainda com uma indústria voltada ao extrativismo básico, da mineração, da queimada, substituição disso por pastagem, ou seja, uma infraestrutura que impede o país de recuperar esse conhecimento, que é muito importante, de avançar isso numa pesquisa, investindo na universidade, na difusão do conhecimento e criando, obviamente, tecnologia própria, além do que os cuidados também, isso entrar na rede, num sistema que é tão caro e importante para a gente como o SUS, mas dele se integrar, é isso que o Brasil tem nas suas populações originárias, na população de terreiro, um importante conhecimento que tem que ser resgatado, valorizado, reconhecido.
Dário, até esse ponto, quando você coloca isso desse reconhecimento ancestral, né, originário, eu acho que entra um pouco nisso, que é esse discurso de que o uso da maconha, por exemplo, faz mal para a saúde, né? E muito do contrário do que você está colocando aqui para a gente, ou que é o famigerado discurso que é a porta de entrada para outras drogas. Como que você rebate essa conversa? Até porque você defende, por exemplo, a maconha terapêutica. E é também importante destacar qual é o papel hoje da cannabis, né, dentro da saúde, da terapia, enfim.
Olha, antes da gente entrar na questão do Brasil, né, a gente vê o que é a evolução da cannabis, tanto em muitos estados americanos, em Portugal e outros estados, aonde foi feita uma mudança na política para que a pessoa pudesse utilizar a maconha dentro de um acompanhamento. A questão de quando a pessoa faz um uso problemático, e a maconha não é o maior problema que o Brasil tem, o que nós temos de problema profundo é o uso do álcool, uma droga lícita, mas que mata. E maconha não é uma planta que, usada da forma, na sua forma natural, não mata. Claro que toda pessoa que tem um problema, e isso não é. A gente não pode tomar os casos que são exceção como maioria, as pessoas têm que ser acompanhadas, como várias outras coisas, e acompanhadas através da saúde, da educação. O que acontece com o proibicionismo é que a gente não pode entrar numa discussão, como você tem, né, campanhas educativas a respeito do uso de tabaco ou do uso de álcool. Por que que isso faz mal? Por que que para a adolescência a gente não pode. Não é bom que o adolescente utilize isso. E também a educação entrar falando de problemas, não assumindo que a pessoa não utiliza. E falar do que são os problemas implicados, por exemplo, no uso da maconha ou no uso do álcool para a adolescência, não é incentivar eles a utilizar. Pelo contrário, é dar eles mais ferramentas para eles poderem pensar, discutir uma relação de que, olha, isso está me atrapalhando para eu poder trabalhar, para eu poder estudar, para eu poder. Eu estou gastando todo o meu dinheiro com isso, sabe? Essas discussões, elas, na medida em que você tem o proibicionismo, elas não podem entrar na escola, no ambiente de trabalho, no desenvolvimento do país. Então, nesse sentido, você, na medida que você abre um diálogo franco, responsável, um debate aberto, no qual você coloca casos em jogo, mas também você coloca como que as experiências e os estudos científicos alimentam isso. Então, a gente viu, por exemplo, no julgamento do STF essa semana, o voto de dois ministros com uma apresentação de dados é completamente fora de um campo amplo de debate, né? Um ministro que se afasta da tese do direito ou então das coisas implicadas na tomada de decisão e faz um discurso científico muito mal embasado, muito unilateral, com dados muito antiquados, ou seja, não permitindo um contraponto no qual a gente possa exatamente elaborar e colocar em xeque aonde foi utilizado, com que benefício, com que malefício, o que que a gente tem de acesso, dentre outras coisas que nós podemos discorrer aqui, que vão em torno da questão de impostos, na questão de geração de riquezas para o país.
Perfeito, Dário. Eu já tenho algumas questões também para a gente debater, mas já estou agradecendo aqui o pessoal que está comentando. Eu acho que eu queria só falar de um comentário que eu acho que entra um pouco nessa questão que você coloca sobre protocolos, Dário, que é um comentário do Antônio Gonçalves, que ele coloca negativamente a questão de liberar a droga, fala: não se pode liberar droga nenhuma porque vai virar uma calamidade, as autoridades não vão ter o controle. Esse é um discurso muito utilizado também nesse debate, Dário, se você tende a concordar nesse aspecto. Mas Como que, porque entra muito nessa questão, né? O Brasil, às vezes, tantos milhões de pessoas estão sem acesso a esgoto, lá o que, quando a gente vai debater uma coisa, se a pessoa não tem comida na mesa, como vai haver uma calamidade, as autoridades vão ter o controle. Como a gente olha para isso também? E como que a gente, é uma questão de saúde pública, na sua avaliação, para não ser uma calamidade e as autoridades não perderem esse controle?
Olha, a rede, as redes de cuidado que alivia o sofrimento das pessoas nunca foi uma calamidade pública, pelo contrário, é uma ação contrária à criação dos parâmetros que levam à calamidade pública, a fome, a doença, a dor. A maconha, nesse quadro, ela contribui historicamente muito mais por criar mecanismos dela ser uma planta utilizada para o tratamento. As pessoas, no discurso do ministro, eu fico impressionado por dados e uma relevância assim que é importante a gente ressaltar. O primeiro estudo clínico que existiu na face da Terra, cientificamente publicado, a respeito do uso da cannabis in natura, ou seja, um óleo feito a partir de extrato de cannabis, no tratamento da epilepsia, dos processos de convulsão, foi feito no Brasil pelo Dr. Elisaldo Carlini, na Universidade de Campinas, publicado em 1980, e o que rendeu para o Dr. Elisaldo Carlini uma sequência de perseguição da Polícia Federal, teria até sua casa revistada, ele teve preso. Um homem que faleceu há pouco mais de 2 anos e que representou uma das maiores autoridades sobre o estudo da cannabis no mundo, né? Ou seja, então, se a gente for entrando exatamente nos detalhes, é que você vai ver que a maconha, pelo contrário, os efeitos da maconha, eles são efeitos ligados, a não ser que estejam outras coisas associadas, uma coisa de péssima qualidade, como a proibição no Brasil leva as pessoas a utilizar uma coisa que vem do Paraguai, prensada, colheita fora de época, misturada com substâncias que você não tem natureza. Por quê? Porque não tem uma cadeia produtiva minimamente adequada, controlada, etc. Se você E no Brasil, assim, a maconha, no sentido do acesso às pessoas que têm poder aquisitivo, as pessoas acabam recebendo um material de qualidade, plantado, colhido, podendo se escolher qual é o efeito, porque a planta tem, mesmo dentro da sua variedade, tem muitas diferenças entre um e outro. O estudo medicinal das plantas parte exatamente disso, você estudar, medir os efeitos da planta, fazer clonagem de uma planta que tem um determinado resultado. Então, esse discurso de que a maconha abre as portas para o uso de outras drogas, é um discurso antiquado, passado, que não quer entrar efetivamente num discurso educativo, um diálogo construtivo para a gente poder aprender e obviamente trabalhar a redução de danos, que envolve outros problemas, outras cadeias de cuidado, né? O Brasil, felizmente, na última década, criou um sistema, liderado pelo Ministério da Saúde, ligado à política chamada de farmácia viva, que implica na produção, no fornecimento de ervas medicinais e de processamento, de extrato dessas plantas, né? Juntamente com uma outra prática muito importante, que são as práticas integrativas complementares, chamadas PICs. São leis que estão dentro do sistema de saúde do Brasil, que implicam que uma pessoa que tem, por exemplo, autismo, e ele utiliza um tratamento à base de cannabis para poder auxiliar, ele precisa de outros cuidados complementares, uma boa nutrição. Uma pessoa que tem Alzheimer e que faz uso de óleo de cannabis para melhorar a sua qualidade de vida, precisa de ter um acompanhamento. Assim, se a qualidade de vida melhora, a pessoa tem que ter atividades integrativas, comunitárias, que leve ela a explorar isso. Então, esse discurso assim de que a maconha leva ao uso de outras drogas e sobretudo que direitos individuais que façam que tenham que ser garantidos, né? A pessoa pode inclusive expor o seu corpo, desde que ela não fira terceiros, ela pode expor seu corpo à violência, ou seja, a pessoa pode querer pular de paraquedas. Ela está levando a vida dela a um alto risco que pode levar à morte. Desde que ela não esteja lesando outra pessoa, ela pode fazer isso. Agora, é papel do Estado acompanhar a pessoa na medida em que ela recorre ao auxílio, à ajuda. Portugal foi muito centrado nisso. Assim, eles não liberaram ainda o uso recreativo, mas se uma pessoa é pega com uma substância ilícita, seja ela maconha, cocaína, heroína, qualquer outro tipo de substância, ela é levada para o posto de saúde, para assistência social, não para delegacia, não para onerar o sistema carcerário do país.
Perfeito, Dário. E entrando nesse assunto da questão de encarcerar, um fator desse debate que está ocorrendo no STF, e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ele diferenciou que o tribunal não está analisando a legalização de drogas, mas sim se é um crime uma pessoa portar maconha para consumo próprio. Eu acho que é importante como a gente pode analisar essa diferença. Entre essa legalização de criminalizar para uso pessoal, né? Isso tem a ver com questões de penalizar quem está utilizando. E pelas suas redes sociais, você é a favor da legalização. Por quais motivos, não só pela decriminalização, Dário?
Bom, como a gente está desenvolvendo aqui, especificamente a maconha, nós temos muitos eixos de necessidade de acompanhamento do Estado, regulação, porque nós envolvemos. O que é proibido no Brasil hoje? Plantar e extrair qualquer extrato da planta. A maconha está num rol de plantas que é proibida. A Anvisa, nesse momento, faz uma consulta pública para que os dados científicos em relação à cannabis possam fazer parte da farmacopeia brasileira, ou seja, tornar a maconha uma planta que sai do rol das plantas proibidas e entra nas plantas que podem ser utilizadas para fins medicinais, para fins de manipulação, para o fim que for determinado. É muito importante que a gente, então, entenda que existe o agronegócio no Brasil, que é uma solução para que produza-se cânhamo, que é uma maconha que não tem uso medicinal, é muito difícil retirar insumos medicinais do cânhamo, nem tem baixíssimos teores de substâncias alucinógenas, mas é uma fibra muito resistente, uma planta que consegue absorver metais pesados do solo, é uma planta regenerativa do solo, então, assim, é muito adequada para entressafa da soja, por exemplo, é uma planta perene. A maconha é uma erva, ela nasce, cresce, produz semente e morre. Ela precisa de ser replantada com semente ano a ano, a não ser que você use controles vegetativos para a planta perdurar, mas o normal dela é ter essa natureza perene. Então, assim, o uso industrial, o uso medicinal e, é claro, também o direito às pessoas a fazerem o próprio medicamento, porque uma planta, assim como o boldo, a carqueja e outras ervas medicinais, tão importantes assim para a vida brasileira, tão um conhecimento tão transmitido pelas nossas culturas, que as pessoas têm que ter o direito de fazer isso. E fazem. As pessoas pobres, quando descobrem que o óleo de cannabis melhora a qualidade de vida do seu filho que tem autismo, que tem uma epilepsia, que tem alguma outra síndrome grave e que a pessoa pode fazer o próprio remédio, ela clandestinamente vai fazer esse remédio. porque se ela vê o objeto disso. Então, é necessário que a justiça reconheça essas possibilidades e discuta seriamente o acompanhamento da justiça, do serviço de saúde, da assistência social, para as questões. Então, a luta da legalização, ela é muito ampla. E chegamos ao patamar que, sendo uma planta proibida, ela leva, de uma maneira, como mostrou o voto do ministro Alexandre de Moraes, ela leva a uma ocupação dos presídios de uma maneira extremamente desigual, para usar os termos adequados, assim, demonstra o racismo estrutural secular do Brasil, aonde uma pessoa branca com a mesma quantidade de droga não é presa, é considerada um usuário, enquadrada no artigo 28, artigo esse que, em 2006, o Congresso decidiu por não penalizar. É crime consumir, mas não tem uma pena de prisão. Existem penas alternativas na lei de drogas, né? Prestação de serviço à comunidade, fornecimento de cesta básica, participação de cursos de educativos. Bom, mas o que acontece no real é que os pobres, jovens, negros, de periferia, não são tratados assim. Então, uma pequena quantidade, não existe um impedimento na lei que o boletim de ocorrência, o tratamento que o encaminhamento que o delegado faz, que o juiz de primeira instância faz, leve a pessoa a ser presa como um traficante. Ou até mesmo fazendo o que é muito conhecido em muitos casos, assim, um sistema forjado, criando para a polícia também o sistema, uma fonte de corrupção, porque também aí nós vemos os mecanismos de proteção dos grandes traficantes que não vão presos, e aqueles pequenos vendedores de varejo, que a gente chama de aviãozinhos, por exemplo, são presos com pequenas quantidades, sem um tratamento efetivamente, de um diagnóstico que leva com que jovens vão para a cadeia, se transformem em vítimas de milícias, do crime organizado, eles já passam a dever a própria vida para poder ter as suas garantias dentro do sistema carcerário e saem para poder já comprometidos a pagar isso na forma da participação de organizações criminosas. Um preso no Brasil custa para o sistema carcerário mais do que um salário mínimo por mês. Mais, quase R$ 2.000, 1.800 e tantos reais, eram alguns, mais de ano atrás, já deve ter sido atualizado. Ou seja, esse dinheiro investido na educação, na formação desses jovens, na cultura, nas possibilidades que as pessoas produzem na sua própria localidade, seriam muito mais efetivos para o país do que esse modo de encarceramento em massa e seletivo de uma população mais desprotegida.
Dário, eu tinha até uma pergunta nesse sentido também do debate no STF de decidir sobre um critério que vai diferenciar o usuário de traficante. E esse critério deve envolver uma quantidade máxima de substância imposta da pessoa. Além do debate em si de descriminalizar a maconha, esse é um ponto crucial nesse julgamento, porque é isso que você estava colocando para a gente. A quantidade que hoje não é colocada, se for uma pessoa branca bem-sucedida, pode ser uma, se for uma pessoa negra, pobre, é outra.
Sim, esse desenvolvimento muito mais responsável, pelo menos na apresentação dos dados, foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, ao contrário desses dois últimos ministros que votaram, mostram dados relativos a essa desigualdade no tratamento do sistema carcerário e a importância que se transformou, então, de estabelecer um critério. Esse processo no Supremo Tribunal Federal não é um processo que vai legalizar a maconha. Ele não vai permitir que a pessoa fume na rua, que plante em casa. Se a pessoa for abordada na rua, tiver com drogas, ela vai ser levada para delegacia. O que, caso eles decidam pela inconstitucionalidade do artigo 28, ela não vai ter registro dela para que isso se transforme num problema para a vida dela, um registro criminal. Mas ela pode ser que tenha sanções administrativas, sanções alternativas, como eu disse, mas a definição de um critério quantitativo, lá sugerido, por exemplo, pela maioria dos 5 votos que são favoráveis à inconstitucionalidade do artigo 28, que a gente chama de descriminalização da maconha, estabeleceu um critério de que 60 gramas é uma quantidade de porte de usuário, isso não leva o que faria com que a polícia recolhesse isso, porque é ilícito, é ilegal, mas a pessoa não ficaria presa. E mais do que isso, as pessoas que estão presas por registros que envolvem esse tipo de quantidade e não tem outro crime associado, que essas pessoas possam sair da cadeia. São dezenas de milhares que podem sair da cadeia e que precisam de ter uma chance, gente, é na educação, é na cultura. As pessoas falam, ah, vão sair da cadeia, vão fazer outros crimes. Não, não vão. As pessoas precisam de oportunidade na vida. Então, esse julgamento é muito importante que ele complete a lei que já foi feita em 2016, estabelecendo um critério que não deixe na mão do policial que fez o boletim de ocorrência, o do juiz, do delegado, a definição se aquilo é um tráfico ou não. O que acontece é que a pessoa que um, dois baseados, 10, 5 gramas, são sem outra prova que realmente caracterize tráfico, permite que a pessoa fique presa aí, ou esperando julgamento, ou então seja condenada como traficante. Tenha grande dificuldade com a pessoa pobre, depende da defensoria pública, que acumula muitos processos. Para ela poder recorrer a uma segunda instância, tudo é longo, a pessoa fica presa muitos anos injustamente. Então, o Supremo, ele está no papel de corrigir essa desigualdade, essa injustiça, esse escancaramento que leva à prisão das pessoas.
Perfeito, Dário. Eu queria só fazer o nosso breve comercial aqui financeiro, antes de retomar nossa conversa com o Dário sobre a questão da descriminalização da maconha, e as 6 formas de fazê-lo, caso você queira aí contribuir financeiramente com o Opera Mundi. A nossa primeira forma é uma assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. Nesse link você tem acesso às formas de pagamentos, quais são os brindes que você pode estar adquirindo a partir da assinatura que você realizar. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube, assim você fica membro da nossa comunidade. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. E apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer e que depende de você todos os dias. E também queria falar que hoje é o último dia do presente especial que a Opera Mundi e a editora Atelier prepararam para quem é apoiador de Opera Mundi. Todo durante o mês de fevereiro até hoje, 8 de março, você que é assinante de Opera Mundi poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto. É só escolher entre as obras listadas, são mais de 20 títulos da editora Atelier. E aí você pode utilizar o cupom que enviamos para vocês, e aqui na nossa comunidade do YouTube, mas também por e-mail, e selecionar a obra que você quer utilizar esse cupom e ganhar um desconto de 40%. Então, lembrando que esse cupom é válido até hoje, 8 de março, então aproveitem aí. Caso você não tenha recebido o seu cupom, entre em contato com o Opera Mundi, que a gente tenta solucionar para você esse problema e te enviar. Agradecemos todas as formas de contribuições e aproveitem aí esse presente de Opera Mundi junto à editora Atelier. Voltando à nossa conversa com o Dário sobre a questão da descriminalização da maconha, né, do porte de uso pessoal, Dara, a gente comentava sobre essa questão dessa diferenciação, né, tanto de legalização, autorização, também como que fica essa questão entre diferenciar o usuário de traficante. E um ponto que eu gostaria de tocar é caso sendo aprovada a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, como que fica na sua avaliação essa questão? De fato, tanto o judiciário, outra parte da sociedade brasileira, até da polícia brasileira, vão respeitar essa decisão? Até vi também um comentário do Fred Dreyfus falando sobre isso. Ele coloca que, por mais progressista que seja a decisão do STF, o problema do pobre, preto e periférico não estará resolvido. Ainda será o PM quem decidirá quem é traficante ou não. Se o critério for 10 gramas, ele adiciona. Como você enxerga também essa questão? É necessário tanto uma questão de protocolos de saúde pública para a sociedade, mas também no setor e dos órgãos brasileiros?
Olha, é uma luta muito importante, longa e que está cada vez mais evidente no Brasil. Primeiro, como que uma lei de drogas ou como uma perseguição que foi emplacada no Brasil, sobretudo a partir da década de 70, chamada Guerra às Drogas, leva a própria polícia a um mecanismo de corrupção. Ou seja, a gente descobre a cada dia assim, a polícia dando cobertura para um grande carregamento de drogas para que aquilo chegue até um determinado destino. Ou seja, recebendo por isso a polícia trabalhando dentro de um sistema no qual ela age contra o próprio Estado, contra a sociedade. Então, primeiro que uma decisão dessa é uma decisão que já devia ter acontecido há muito mais tempo, uma discussão que deveria ter acontecido há muito mais tempo, entrar na ordem do dia do Brasil. E é importante a gente rever porque a polícia ainda continua funcionando nos moldes, sobretudo que ela já vinha atuando, mas que o regime militar no Brasil criou, estabelecendo diferenciação entre polícia federal, a polícia militar e a polícia civil, criando mecanismos paralelos e uma polícia que ela o policial ele recebe tratamento ou treinamento de com estudos sobre direitos humanos. Só que lá no tratamento no treinamento físico dele, o treinamento que ele recebe é ser humilhado, tomar tapão na orelha, tomar chute, sabe, ser sacrificado, e é isso que ele vai reproduzir nas ruas. Ele não aprende um tratamento humanizado, um tratamento cidadão com a pessoa. Essa é uma grande luta que nós temos que engendrar no Brasil para transformar as forças policiais através não só de um reconhecimento do que são direitos humanos, mas uma prática de direitos humanos, uma polícia cidadã, não uma polícia baseada em MMA, que vai. Como ela não tem instrumentos de diálogo, ela vai usar preponderantemente o abuso da força na relação com o cidadão. Sobretudo se ele é pobre, se ele não tem propriedade, se ele está na periferia. Então, é necessário que, mesmo com uma decisão dessa do STF, que sem dúvida é um avanço, nós temos que lutar por ela. Lutar para que existam instrumentos para a gente poder tirar a gente da cadeia e não colocar mais, nós também temos que continuar lutando para poder, em diálogo com as forças de segurança, passar a construir um modelo que saia dessa lógica de uso abusivo da força e passe a ser uma polícia mais cidadã.
Perfeito, Dário. Acho que até entrou um comentário do César Santos, que é até importante também da gente estar falando sobre isso, que ele fala sobre a gente falar sobre isso, denunciar, conversar mais um pouco, e os pretos não protagonizam esse debate. O porquê disso?
Olha, a gente, dentro do desenvolvimento do Brasil, estamos vendo o tratamento dado a o crime organizado, que se instaurou no Brasil e evoluiu de uma forma a ter conexões internacionais, de ligações com instituições que estão fora do país e com poder de ação. E como que as polícias no Brasil estão desintegradas, né? Uma pessoa, há pouco tempo, se uma pessoa cometia um crime no estado, isso não tinha registro no outro estado. A pessoa, mudava a identidade, ou fazia coisas parecidas, ou ter registro de identidades em vários estados de maneira diferente. Uma lógica integrada, uma lógica que utilize inteligência e uma lógica que vá atrás daqueles que estão grandes, porque o que nós estamos vendo no Brasil é a descoberta de como que o crime organizado ele está dentro das estruturas institucionais do país, capaz de chegar até o juiz, capaz de chegar até o deputado, de fazer uma bancada defender o uso indiscriminado de armas, por exemplo. Que a população possa ter armas para poder. O aumento de crimes associados à população poder ter mais armas é uma coisa doentia no Brasil nesse momento. Ou nós estamos vendo aí o dia de hoje, metade dos feminicídios do Brasil são feitos com arma de fogo. Então, nós temos que tirar da população esse recurso. E na medida que a gente tem uma discussão de uma polícia que protege a cidadania, a segurança doméstica, que protege e cria canais para que a denúncia de violência domiciliar seja denunciada, que seja investigada, ou seja, retirar a polícia do controle desse varejo de droga, essa coisa pequena, e faz com que ela investigue, são os assassinatos. São a violência física em relação às pessoas, o roubo associado a outras coisas. Diversos países da Europa não possuem leis específicas de legalização das drogas, mas existe uma decisão administrativa das polícias para não ficar se ocupando com o varejo. Então, a França é um desses casos. Não existe uma lei específica de legalização da maconha, mas a polícia está investigando é crime. Tem droga, mas o que aconteceu foi um roubo, um assassinato, então isso vai investigar. Mas e também ela, obviamente, vai investigar o tráfico de grandes quantidades. Agora, o Brasil precisa, então, de evoluir esse espaço que ele vê, com que a sociedade está sendo tomada por cada vez mais evolução das forças de desorganização da sociedade, isso inclui a segurança pública, para um debate de construção da cidadania, garantia das decisões democráticas, o tratamento da saúde das pessoas focadas não na droga, mas nas pessoas. A saúde precisa de. Quando a gente decide isso, olha, pegar uma pessoa que está fazendo uso problemático, seja de qual substância for, e levar ela para um sistema de saúde, de assistência social, a gente está focando no problema da pessoa, não da droga, sabe? Essa mudança de concepção é uma coisa que a gente tem que carregar como sociedade, para que as represent e eleger pessoas comprometidas com isso. Porque é isso que vai fazer com que a gente faça realmente mudanças objetivas.
Perfeito, Dário. Dário, eu queria tocar num assunto. O placar da votação no STF está 5 votos a favor para o porte, né, eliminar o porte para uso pessoal, e 3 votos contra. André Mendonça e Nunes Marques, o que já poderia ser esperado, mas Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula, também foi contrário. Como que você avalia o voto do ministro? O Zanin, ele proferiu o primeiro voto divergente sobre a questão, reconheceu a falha do atual sistema penal brasileiro, mas disse que a descriminalização apresenta problemas jurídicos e que podia agravar o combate às drogas. Queria te ouvir sobre esse voto do Cristiano Zanin. A gente esperava, talvez, que ele votasse favorável.
Bom, a gente esperava o Cristiano Zanin votar de maneira favorável, baseado na questão de que ele defendeu o presidente Lula numa longa jornada de luta para provar a sua inocência e de como que o sistema judiciário, perseguiu ele sem permitir que ele tivesse ampla defesa. Mas acontece que o ministro Zanin, ele é o resultado do que é a Suprema Corte no Brasil. Uma Suprema Corte que teve pouquíssimas, né, teve um ministro negro, começou a ter mulheres, agora diminuiu a quantidade de mulheres que estão no, na Suprema Corte. Esse retrato de uma pessoa que vem da elite, que não passou por esses problemas, por problemas parecidos, ou que não teve contato social, com esses problemas, traz uma concepção, subtraída do comum da vida, ou então do que a gente, enfrenta secularmente no Brasil. É uma tristeza ver um voto de uma pessoa que eu considero inteligente, capaz, mas um voto completamente positivado, né? Ligado a simplesmente às questões jurídicas e de não de, re, de reconhecimento social de uma transformação pequena, porém viável para o judiciário. Uma outra coisa assim que me salta aos olhos assim de maneira extremamente alarmante é que como que nesse tratamento do que é a posse de maconha, seja ela para falar especificamente só da maconha, porque isso de uma maneira distorcida virou um foco paralelo desse julgamento, mas como que as pessoas não comentaram assim, o que é o usuário medicinal, o que é uma pessoa pobre ser presa na rua porque ela transportava uma maconha para poder fazer remédio para aliviar o seu sofrimento. Pessoas que, de repente, são acompanhadas por um médico ou que fazem o uso e que aquilo ali é o alívio de um sofrimento. Ou seja, ela vai ser tratada como uma pessoa que faz uso de uma coisa ilícita, ilegal, ou seja, sem uma corte com distante da vida do comum dos mortais. Então, o que o voto do ministro Zanin revela é esse distanciamento, essa falta de contato com a realidade do sofrimento das pessoas.
E, Dário, nesse sentido, essa falta de realidade, como você enxerga a esquerda diante dessa pauta? Ela se comporta, é preciso abrir mais esse espaço ou não?
É preciso abrir muito espaço na esquerda. A esquerda, embora seja o lugar onde reside os principais lutadores que buscam os mecanismos, tem vários deputados, senadores que já tentaram fazer projetos. Olha a quantidade de projetos que estão parados, tanto na Câmara quanto no Senado. O projeto, mesmo que não faça grandes avanços, o projeto que mais evoluiu em discussão na Câmara dos Deputados, o projeto 399 de 2015, que teve uma relatoria, uma comissão especial presidida pelo então deputado Paulo Teixeira, o que mais avançou e foi aprovado, foi travado, forçado a ir a plenário, porque ele poderia ir para o Senado sem passar pelo plenário da Câmara. Uma grande reação dos conservadores fizeram com que ele, então, tivesse que ir ao plenário, e aí o presidente da Câmara não pauta ele para ele ir ao plenário para poder ser votado e discutido. No Senado tem vários outros projetos, ou seja, a esquerda ela vive um dilema também de que, quando ela vai tratar de determinados assuntos, como nós estamos aqui no Dia das Mulheres, uma das lutas principais é o direito à saúde do seu corpo, a mulher poder decidir e ela poder ser amparada numa decisão para ela poder fazer aborto legal nesse país. Então, quando se trata esses assuntos que causam grande. As pessoas no Brasil fazem pesquisa, a agência Quest fez uma pesquisa assim: ah, você é contra, a favor do aborto no Brasil? Não, 80% das pessoas falam que não. Você é a favor que as mulheres que fizeram aborto sejam presas? Não, não sou a favor. Na mesma proporção, 80%. É isso, gente, é não ser preso porque a pessoa está cuidando da própria saúde, decidindo sobre o seu próprio destino. É um direito das mulheres discutir e ter esse direito assegurado. A maconha entra nesse mesmo rol. As pessoas não querem discutir, então isso cria mesmo dentro da esquerda, aquele problema. Se eu discutir esse assunto, eu vou ser cancelado, eu não vou ter voto, eu vou ser perseguido por força de. Não, nós temos que ter a coragem de discutir esse assunto. Nós temos que ter a coragem de candidatos que se colocam a favor da discussão dessas pautas e a evolução desses temas. Existem pessoas que não são de esquerda também, são de centro, até inclusive senadores, que fazem, que declaram que fazem uso medicinal, conseguiram através de alguma decisão judicial, o que no Brasil existe, você pode usar a maconha para o uso medicinal desde que o Estado, né? Você tem um processo, aí já entra aquela coisa. Só a pessoa que tem dinheiro que consegue rodar um processo, pagar advogado, pagar médico, pagar para poder ter um relatório, para ela finalmente poder ter ou acesso importado do medicamento caro, ou então fazer parte de uma associação que vive numa insegurança jurídica danada para produzir as associações dos usuários de maconha medicinal. Corajosas na produção desse tratamento de alívio de dor das pessoas, vivem diariamente um embate porque podem ter a sua produção recolhida, pode ter até as pessoas que organizam a associação presas, porque não tem uma segurança jurídica que elas têm o direito de obter a planta, fazer o extrato, produzir o medicamento. Eu espero esse ano que o Ministério da Saúde, de posse do que já existe na Lei de Drogas no Brasil, no artigo 2º, o instrumento de que ela possa criar os mecanismos de credenciamento dessas instituições, das associações, mas que é necessário que o Ministério da Saúde venha a público publicar isso. Definir os critérios para credenciar essas associações para que elas possam ter base legal de produção desse medicamento, que possam entrar na cadeia de fornecer para o SUS, naqueles lugares que o SUS está organizado, que tenha médicos prescritores, que tenha rede de cuidados e acompanhamento das pessoas. Então, é necessário que o Brasil evolua nisso. E os partidos de esquerda, as pessoas que nesse momento assim vão ponderar sobre as suas decisões, elas elejam pessoas comprometidas com esse tipo de avanço que o Brasil precisa.
Perfeito, Dário, está caminhando para o final dos 20 minutos, e eu acho que essa sua última parte da resposta já entra um pouco na resposta na pergunta que eu ia te fazer. O ministro Dias Toffoli pediu vistas, né, do julgamento, que é mais tempo para análise, e eu queria saber, para a gente fechar, qual a sua expectativa desse julgamento? O que você acha que vai ser colocado nessa diferenciação de usuário, traficante, essa quantidade? Vamos conseguir chegar a um ponto para descriminalizar o aporte de uso pessoal?
Descriminalizar o porte pessoal, no sentido de eu poder andar na rua com 60 gramas, não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é, se você for pego com isso, você não ser preso, mas isso aí será recolhido pela polícia. Bom, isso vai mudar determinadas coisas. O grande avanço é as pessoas não serem presas e as que estão presas poderem recorrer a processos que tirem elas da cadeia, conforme o caso. Eu tenho a esperança de que Infelizmente, o ministro Toffoli pediu esse prazo e vai utilizar esses 90 dias. Uma grande surpresa, porque a gente teve uma boa notícia, que foi o ministro Nunes Marques não pedir vista, e depois o Toffoli chega, adianta, passa na frente do seu colega e pede vista, já anunciando uma posição que eu acredito seja contrária a esse julgamento. Mas eu tenho muita esperança que os outros dois ministros que faltam, o ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia, retomem isso. Depois desses 90 dias, eu acredito que esse julgamento só vai voltar no final de agosto ou setembro. E eu espero que esse ano ainda, depois de mais, esse processo vai completar ao final desse ano, vai chegar a 10 anos que ele está sendo julgado. O caso começou antes do início da década passada. Ou seja, nós vamos completar 15 anos de julgamento no judiciário, que foi subindo em várias instâncias até chegar no Supremo. Então, é um descaso, um desrespeito muito grande não finalizar isso, um desrespeito, uma desmoralização para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu espero que esse julgamento termine esse ano, o mais breve possível. Eu acredito que setembro seja a data que eles vão encerrar isso. Espero que o ministro Barroso continue comprometido à finalização desse processo e que as outras instâncias do Congresso, né, o Senado, a Câmara, discutam realmente, de maneira responsável, outras leis que permitam avançar esse processo. Não a posição estapafúrdia, retrógrada, atrasada, que estão discutindo no Senado, que é uma coisa inconstitucional, que vai ter que ser lutado contra uma outra batalha, se for aprovado, porque é um processo que visa voltar uma criminalização do porte de qualquer quantidade, de qualquer droga, um atraso mais do que secular no Brasil, um atraso civilizatório.
Perfeito, Dário. Queria te agradecer pela sua participação aqui no 20 Minutos e finalizar te perguntando, que a gente sempre faz duas perguntas aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Dário, tem algum livro que você gostaria de sugerir aos espectadores?
Olha, eu gosto muito do neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro, que lançou recentemente o livro As Flores do Bem. É um livro que é uma sugestão muito boa. O Siddhartha escreve muito bem, tem uma visão muito ampliada do problema das plantas como um todo e dessa relação com o corpo humano. É uma leitura muito agradável e que vai contribuir muito para a vida das pessoas que lerem.
Perfeito, Dário. E também se você tem um filme ou uma série que poderia indicar a quem nos acompanha.
Olha, eu já tenho uma data que está no YouTube aí, um filme que é O Estado de Proibição, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, um filme que mostra a realidade de mães, de mulheres que lutam pela a vida dos seus filhos e de pessoas, mães também, que sofreram por ter seus filhos policiais, né, no fronte dessa guerra famigerada, guerra às drogas, e que foram mortos por a situação deles estarem de mostrasse como que os pobres negros de periferia são os principais visados, tanto do lado de serem morrerem por causa da estrutura da violência, do tráfico e da guerra às drogas, e também dos policiais que são empenhados nessa disputa que é muito desigual para todos nós.
Perfeito, Dário. Queria te agradecer mais uma vez. Conversamos hoje com o Dário de Moura sobre essa expectativa aí do porquê liberar a maconha também é urgente e a sua criminalização. Muito obrigada, Dário, pela sua participação aqui. Espero te ver mais vezes no 20 Minutos.
Obrigado você, Fernanda. Obrigado, Zé Operamundi. Tamo juntos.
Obrigada. Obrigada a vocês que estavam nos acompanhando aqui, que mandaram comentários, perguntas, análises. O 20 Minutos volta na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas, aqui nos canais de Opera Mundi. Muito obrigada pela participação. E assim terminamos mais um, lembrando hoje, Dia das Mulheres, sempre de luta e resistência a todas nós. Muito obrigada, gente. Bom final de semana a todos e tchau, tchau.